Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.
Então, dentro dessa toada, o Brasil me parece que está engatinhando para querer avançar novos métodos de investimento. A gente torce muito, a gente confia muito, a gente continua dentro desse processo, mas é também necessário que a gente faça uma crítica, claro, tentando fazer da maneira mais construtiva possível, nada pessoal, ninguém, mas a falta de projeto, a falta de projeto para que a gente possa se desvencilhar dessas amarras, né? A gente está preso dentro do Congresso Nacional, não consegue mudar essas leis todas que fazem com que o país não possa se investir. Então, é sempre com essa dificuldade, né? Estamos aí com quase 2 anos do governo Lula, ou seja, quase meio mandato, e as coisas elas caminham, porém, tem, lógico, caminhado muitos aspectos enormemente em relação ao que era o passado, incomparavelmente ao que era ao último governo, contudo, ainda muito, o Brasil é um país imenso, então temos uma dificuldade grande de sentir essa parte mais acentuada. E ao mesmo tempo, enquanto isso não se movimenta, a gente tem aí um processo de insegurança gigantesco, né? O Brasil é o terceiro país que mais prende no mundo, mas certamente não é o terceiro país mais seguro do mundo, né? Então a gente vive com essas contradições. Disse isso para a gente ir complementando, para te perguntar uma coisa, Fernando. Brasil é tradicionalmente conhecido por ser um país que se repete. Ele se repete, passa anos, gerações se repetem. Qual ou como você indicaria que fosse a pauta ou a pasta dentro do Estado que deveria ser primeiro apostada para que a gente houvesse mudanças a longo prazo e também a curto prazo?
Não, a primeira pergunta é: Banco Central autônomo do quê, né? De quem? Porque ele é autônomo do povo que ele quer ser, né? Então ele é controlado por banqueiros que controlam o juro, que é a principal variável econômica, porque é o custo do capital. Então, numa sociedade capitalista, o custo do capital é crucial. Controla o câmbio também. E eles ficam cobrando uma política fiscal muito rigorosa do governo. Mas eu poderia falar, então, vamos cortar esses 700 bilhões de juros, vamos cortar as emendas secretas ali, cerca de 50 bilhões das emendas secretas, vamos cortar desse pessoal que não quer voltar às onerações, teve as desonerações lá atrás das grandes empresas, elas não querem voltar a pagar imposto. Então, elas podem ajudar a baixar o déficit fiscal se elas puderem ajudar, e são grandes empresas. Se puder pagar o IPTU em grandes terras do agronegócio, tudo isso ajudaria um equilíbrio fiscal melhor do Estado. Mas não é por esse lado que eles cobram para torrar, né, parar de gastar em saúde e educação. Eu acho que o mais crucial seria conseguir abaixar a inflação muito rapidamente. Isso é, conseguir investir cerca de 20, 25 bi na Conab para produzir estoque de alimento, abaixar o preço do combustível e também da energia. Se conseguisse abaixar efetivamente esses três custos da economia, eu creio que haveria uma aprovação maior do governo e uma base social maior para poder implementar daí políticas um pouco mais avançadas ali. E tem ótimas pessoas que poderiam ocupar ali o Banco Central quando for trocado no final do ano, né? Ou Paulo Vieira Batista, tem economistas muito bons ali. O problema é saber até que ponto que se quer mexer com
os donos do poder.
Porque daí você mexe com a onça com vara curta. Você não tem tantas varas, mas você tem um pouco. Então, né, mesmo o Galípolo, ele é muito mais uma linha de compor com esses quadros, né? É. Eu creio que isso fez uma dificuldade muito grande. E aí a gente vê mesmo em ministérios como planejamento, que salvo engano não teve planejamento até agora de nada, né? Na energia, um policial civil ali que tem situações... Eu acho que se colocasse a Dilma em qualquer... É melhor do que todos esses ministros juntos e tal. É. E outras pessoas, assim, né? Eu creio que também é uma diferença grande do último governo do Lula, porque nos primeiros governos do Lula ele tinha um Estado maior, que eram cerca de 20, 25 pessoas muito fortes, e que conseguiam, eram governadores, deputados, pessoas que tinham inclusive um histórico próprio de luta, e conseguiam meio que equacionar os interesses do governo de uma forma um pouco melhor. Hoje, aparentemente, não há esse Estado maior. Existe, inclusive, uma disputa muito, muito grande, né, entre o Haddad e o Rui Costa, tudo, o que também não facilita de se criar um corpo que realmente consiga lidar com essa série de adversidades. É um governo que é uma situação muito mais difícil do que lá atrás. Porque lá atrás a China estava crescendo 10%. Lá atrás os Estados Unidos estavam com guerra ao terror. Hoje a situação é diferente. A América Latina passa a voltar a ser estratégico, né, para os Estados Unidos. Se busca retomar uma série de renda, de matéria-prima, de controle desses recursos estratégicos, junto com uma China que cresce mais para dentro do que cresce comprando de fora. Então a gente não conseguiu pegar a brecha para conseguir entrar na China e vender os produtos brasileiros, para conseguir ter escala agora nesse crescimento chinês. E a gente está num mundo de guerra, né? Que faz também o preço das coisas aumentarem, faz o preço, né, o custo logístico das coisas ficarem mais caras. Então é uma situação também que na América Latina havia vários governos mais ou menos coordenados, né? Hoje está dividido com a direita, né, em diversos países, então é um outro cenário, é um cenário muito mais difícil do que foi em 2002, 2010. Então, me parece que esse Estado maior serviria para conseguir conduzir o governo a essas urgências, que muitas vezes em Brasília não são tão urgências assim, né? Sim. E vamos ver, né? O sinal um pouco do que vai acontecer vai passar pelas eleições municipais. Ela vai dar o recado já, porque pode ser que haja uma conjuntura onde o centro-direita faça barba e bigode, e o Trump volte, né, para nos Estados Unidos, e que o começo do ano que vem seja um pouco mais complexo em termos da correlação de força do que agora. Então, a expectativa é que dê tudo certo, né, mas normalmente não dá certo, né.
Então, a gente espera crendo melhor, né, geralmente. Não, mas é um conjunto de forças e tem muita coisa para acontecer, são muitos critérios em jogo, né? Eu acho que as eleições municipais aí, elas tendem a caracterizar o interior do Brasil com uma força grande da parte opositora, né, da extrema-direita. Mas os centros das metrópoles, eles têm aí uma resistência um pouco maior ao ver esse quadro todo. Sem dúvida, os aspectos ou os índices que são relativos à economia, aquela que dói no dia a dia, de base mesmo, aquela que está no... aquela que você encontra nas filas dos ônibus, dos supermercados, essa economia do dia a dia, ela é o melhor critério, né, o melhor teor para você ver para onde vai a população. Tanto que até nas recentes pesquisas aí de alguns institutos, o número de aprovação do presidente Lula aumentou por assim, uma decorrência econômica um pouco maior, um pouco melhorada pelas classes mais baixas, né? Aquelas que necessitam mais mesmo do governo, né? Que precisam mesmo do Estado para poder suprir seu dia a dia. Mas sabemos também que o Estado não tem pernas para atender a todas as demandas que as populações têm. Então, uma série de outros entes entram em ação dentro da sociedade civil, um deles certamente é o crime organizado, a igreja, né, e uma série de outras posições. Mas, enfim, a gente vai caminhando para o fim do programa, você veja como passa super rápido, rádio. Fernando, eu queria, assim, para deixar como se fosse não uma última pergunta, mas um último comentário nosso a respeito, pensar numa nova esquerda, pensar em coisas que já existem na esquerda, ou existem na esquerda em alguns lugares, ou o que a gente poderia fazer para redimensionar essa esquerda de uma maneira mais produtiva, mais geracional, mais incisiva e mais fértil do que apenas tentar atender as demandas que as diferentes classes exigem de nós. Como que você vê isso? Não quero falar em cunho só regional, Curitiba, Paraná, quero falar assim num cenário brasileiro mesmo. Por onde que você acha que a gente, quem vem pensando lugares que a gente deve caminhar, ou quem você vem se espelhando, vem se identificando, para qual lugar que você acha que a gente deveria, ou a gente deveria prestar mais atenção, quem sabe, se não deveria tomar essa decisão, mas deveria prestar mais atenção?
Não, não é uma coisa simples assim, né? É um tema complexo. Eu acho que também a ideia de esquerda e de direita, ela vai mudando com o tempo, né? Então, o que era no começo do século XX, né, muito influenciado pela Revolução Russa, ou no meio do século influenciado pela Revolução Cubana, ou mesmo as experiências, né, dos partidos à esquerda no Brasil e na América Latina, elas vão mudando com o tempo, né? O que se imagina sobre o que a sociedade deve se transformar, ela também vai mudando com o tempo, né? Após o final da União Soviética, houve uma dificuldade da esquerda muito grande em novamente se compor uma identidade, né? Uhum. Em especial no Ocidente. No Oriente, a impressão que dá é de que nunca se abandonou, né, a ideia de que você tem que ter o Estado controlado por forças que tenham interesses universalizantes sobre a sociedade. Uhum. Então, ao mesmo tempo que no Ocidente a esquerda passou a ficar mais fora do poder, mais distante do poder, mais próxima das academias, mais próxima de debates específicos, no Oriente ela passou a ser cada vez mais pensar a partir do poder do Estado.
Então, desenvolvimentista mesmo.
Então é diferente você pensar um projeto a partir do Estado e outro que vai se conquistar a partir da mudança da sociedade, uhum, né, molecular. Eu acho que a gente poderia olhar essas experiências, né, que estão acontecendo. Nos anos 90 se falou muito de mudar o mundo sem tomar o poder, né, mas isso aparentemente se mostrou um engodo, né, porque passa pelo poder certas mudanças, e também não pode deixar o poder para os setores dominantes a troco de nada, né? Então, essa disputa sobre esse setor, que é o Estado, me parece que é a grande questão, novamente, do século XXI. Ela foi a questão do século XX, foi abandonada nos anos 90, 2000, passou a ser uma coisa retomada. O neoliberalismo falou muito que o mercado era a resposta a tudo, mas hoje a população não acredita mais nisso. Hoje, em grande medida, em especial depois da pandemia, muita gente já percebeu que é o Estado que vai resolver vários dos problemas sociais. Não é o mercado mais. Então há uma diferença agora, que antes a gente, né, ia defender um Estado desacreditado. Hoje é possível defender um Estado que possa ser efetivo e eficaz e conseguir atender essas demandas sociais. Eu acho que a expectativa da população é cada vez mais um Estado mais protetor, é um Estado mais protecionista, que os Estados estão se fechando. O tema sobre a globalização, seja econômica, seja cultural, ela está chegando num ponto onde não tem mais saída, né? Na pandemia se mostrou muito que você ter também uma globalização de todos os fatores de produção é ruim, porque você fica dependente de outros países. Muitos países como China, Vietnã, Rússia, outros países na África, e eu diria até numa menor medida o México, e eles começaram processos de voltar para si, de o Estado começar a voltar para o país, não buscar mais que o foco seja atender os interesses externos no, uhum, mundo, né, porque não tem mais opção, é só democracia liberal. Eu creio que isso é a grande mudança, novamente nós voltarmos a ver o Estado como o principal agente de transformação. e daí compor uma ideia de Estado que seja condizente com a transformação que a gente almeja. Isso desde o nível municipal, desde o Conselho Tutelar, desde o nível estadual até chegar no nível federal novamente. Eu acho que a transição geracional, infelizmente, vai ter que passar por tudo isso de novo, como já passou lá atrás, e esperar que essa transição seja o mais, né, sem problemas. A transição que teve de poder lá atrás do campo progressista passou pelo suicídio do Getúlio por um golpe militar. Eu espero que agora não precise ser tão dramática, que essa transição possa ser um pouco mais tranquila.
E que ela possa fazer com que não seja uma casca de ovo, né? Que ela tenha substância, né? Que ela tenha assim, elementos que a enriqueçam. Sensacional, Fernando. Puta bate-papo, acho que a gente ficaria um tempasso aqui, hein, cara, conversando sobre várias coisas.
Muito bacana.
Mas agora eu queria falar dessa obra aqui, como é que faz para os nossos ouvintes aí adquirir tua obra, onde que eles acham, como que falam para falar com você, teus contatos
eu
aí.
Eu creio que no site da Kotler é possível achar o livro, assim. E até onde
ótimo vendedor aqui.
E até onde eu sei, o dom de marketing não tenho de jeito nenhum. Mas o pessoal que estiver interessado, certamente, tem alguns outros textos que estão vinculados ao site, outras palavras. Uhum. E tem outros livros que também estão disponíveis em PDF, quem quiser baixar sobre outros temas. Então, se procurar ali, Fernando Marcelino, livros, coisas assim, às vezes acho alguns temas para quem tiver interesse ali e conhecer essa... Agora está saindo no final do mês um outro livro que é sobre as cidades inteligentes na China e que também remete um pouco a esse debate sobre como construir novas realidades, novas cidades, novos... né? E que também busca um olhar sobre uma realidade que é distante, mas que aparentemente também é muito próxima de nós, que é a realidade da China.
E você tem algum tipo de contato, se você quiser passar também, né?
Às vezes melhor não.
Eu tenho,
melhor
mas não quero, né?
Melhor não,
não,
né?
Quero, não quero contato nenhum, Instagram,
não sei o quê. Não, você procura pelo Magal, que daí ele encaminha.
Tá bom. Então, ó, precisando falar com o Fernando, manda notícia para cá, para nós Vamos à Luta aí, que a gente faz a ponte. Beleza? Pessoal, hoje é sexta-feira, dia 19 de julho, e foi um prazer estar conversando aqui com o Fernando Marcelino, que deu um banho, falou aí num aspecto geral enorme sobre todo esse contexto complexo político que a gente vive, esse choque de momento histórico, essa luta pelo momento histórico que a gente briga aí com a extrema-direita e com tantas outras forças. A vocês que nos acompanharam, quero agradecer muito, desejo que vocês tenham um ótimo final de semana e que fiquem com a gente para a semana que vem, na terça-feira, está aqui o Marujo, às 17 horas, nesse mesmo local, batendo mais um papo com vocês. Para todos vocês, bom final de semana, um ótimo suco de laranja para todos aqueles que não vão já para casa. E semana que vem tem mais. Valeu! Fui!
Valeu! Você ouviu o programa Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.